Há mais de 2 séculos, todos os anos, no dia 14 de julho, os franceses lotam as ruas, praças e avenidas para comemorar a queda da Bastilha. Fato que marca o início da Revolução Francesa. Você sabe o que era a Bastilha? Já tinha ouvido falar dessa revolução? Por que será que os franceses a comemoram com tanto entusiasmo todos os anos? Por que essa revolução ocorrida há tanto tempo continua sendo tão importante para eles? Você sabe se ela também é importante para nós? Eu sou Daniel Riné e esse é o podcast História nos Stories. No episódio de hoje, a Revolução Francesa. Com 28 milhões de habitantes, a França do final do século XVIII era o país mais populoso da Europa e também um dos mais injustos. Os franceses viviam sob o antigo regime, uma sociedade em que o clero e a nobreza tinham enormes privilégios. E o rei se apresentava como representante de Deus na Terra, o famoso e conhecido absolutismo de direito divino. Naquela época, a sociedade francesa estava dividida em 3 estados. O primeiro estado, o clero. O segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, camponeses, trabalhadores das cidades e os burgueses. O rei, os nobres e o clero possuíam terras, poder e privilégios, como o de não pagar quase nenhum imposto. Já o terceiro estado pagava a maioria dos impostos e sustentava, com o seu trabalho, o primeiro e o segundo estado. Os camponeses, por exemplo, pagavam a talha e o dízimo. Em caso de uma má colheita, eles passavam fome. Isso gerava frequentes protestos. Vale lembrar que a talha era um imposto pago em espécie pelos camponeses. Dízimo, na época, era um imposto aplicado às colheitas e pago ao clero por toda a população. Na França do Antigo Regime, a maioria da população vivia e trabalhava no campo, mas devido à baixa produtividade agrícola, a oferta de alimento era pequena e seus preços altos. Como na década de 1780, as inundações e secas foram frequentes, os preços dos alimentos dispararam e a fome atingiu duramente os mais pobres, gerando grande satisfação social entre eles. A burguesia também estava insatisfeita com a monarquia absolutista. Para sustentar seus gastos, a monarquia aumentava impostos, encarecendo os preços das mercadorias. E como o poder de compra da maioria da população vinha diminuindo, muitas empresas faliam, gerando com isso desemprego. Os pobres da cidade de Paris, que exerciam ofícios como os de serralheiro, pedreiro, ferreiro, sapateiro, entre outros, eram conhecidos como sans-culottes, isto é, sem culote. Culote era a calça justa que terminava um pouco abaixo do joelho, traje típico dos nobres. Os pobres não usavam esse tipo de calça, nem tinham os privilégios da nobreza. Por extensão, as mulheres pobres também eram conhecidas como sans-culottes. Gastando mais do que arrecadava, o governo de Luís XVI precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar suas contas. E ao mesmo tempo, a fome e o desemprego aumentavam a insatisfação dos franceses com o antigo regime. Diante dessa grave situação, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, composta de representantes dos 3 estados, clero, nobreza e camponeses, trabalhadores urbanos e burguesia. Essa assembleia não era consultada há 175 anos. Nessa assembleia, cada estado tinha direito a um voto. Portanto, clero e nobreza reunidos tinham 2 votos contra apenas 1 do terceiro estado. Por isso, o clero e a nobreza estavam certos de que teriam controle da situação. Mas não foi isso que aconteceu. Os membros do terceiro estado lançaram uma campanha em favor da votação por cabeça, isto é, por pessoa e não por estado. Em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais reunia-se para debater a situação do país. Logo no início da Assembleia, o rei Luís XVI, apoiado pela nobreza e pelo clero, decidiu que tudo continuaria como antes. A votação continuaria sendo por estado. Com isso, o terceiro estado continuaria tendo apenas 1/3 dos votos. A tensão aumentou. O rei ordenou que os deputados do terceiro estado se retirassem do salão. Um deputado do terceiro estado, de nome de Mirabeau, retrucou: "Estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos com a força das baionetas." Luís XVI reagiu, mandando fechar a sala onde os deputados se reuniam. Eles, então, invadiram a sala do jogo da Pela e lá juraram não se separar enquanto não tivesse elaborado uma constituição para a França. Os deputados do Terceiro Estado declararam-se em Assembleia Nacional com o objetivo de criar uma constituição para a França. O jogo da Pela era semelhante ao tênis, realizado em uma quadra coberta. Tem início a Assembleia Nacional Constituinte. No dia 14 de julho de 1789, assim que se espalhou a notícia de que o rei mandaria reprimir a Assembleia, populares da cidade de Paris saíram às ruas saqueando depósitos de armas e de alimentos. Com apoio de soldados do exército, invadiram e tomaram a Bastilha, prisão símbolo do absolutismo. A tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. A Bastilha era onde o rei Luís XVI prendia, sem julgamento, seus adversários políticos e ou indivíduos de mau comportamento. Bastava um bilhete do rei com a ordem de prisão para que um jornalista, por exemplo, fosse preso. Por isso, a Bastilha tornou-se o símbolo do abuso do poder do rei. A queda da Bastilha marca o início da Revolução Francesa. Com a chegada da notícia da queda da Bastilha ao interior, os camponeses passaram a invadir castelos e a pôr fogo nos registros de suas dívidas e nos documentos envolvendo cobrança de impostos. Pressionada pelo avanço da Revolução na cidade e no campo, em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu a servidão, os dízimos e os privilégios do clero e da nobreza, pondo fim ao que restava do feudalismo na França. No dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, reconhecendo o direito de todos à liberdade, à segurança, a propriedade, a igualdade perante a lei e a resistir a qualquer tipo de opressão. Logo depois, um documento aprovado pela Assembleia confiscou os bens da Igreja. Os membros do alto clero reagiram ao documento fugindo da França, acompanhados de milhares de nobres e levando consigo dinheiro e joias. No exterior, começaram a organizar um exército para impedir o avanço da Revolução Francesa. Em 1791, a Assembleia Nacional aprovou uma Constituição que incorporou a perda dos privilégios do clero e da nobreza e limitou o poder do rei, instituindo a monarquia constitucional. O rei já não tinha mais o poder de fazer e aprovar leis. Com isso, chegava ao fim a monarquia absolutista na França. Outros privilégios, porém, foram criados. Por exemplo, o voto passou a ser censitário, ou seja, somente os cidadãos que possuíssem uma certa renda podiam votar. Camponeses, artesãos, operários e mulheres, que representavam cerca de 85% da população, foram excluídos do direito de voto. Essa situação atendia aos interesses da burguesia, que agora liderava o processo revolucionário. A Constituição desagradou profundamente ao rei da França. Ele, então, se aliou aos reis da Áustria e da Prússia, parte da atual Alemanha, e a uma parte da nobreza e do alto clero francês, indignada com a perda dos privilégios. Aliadas a essas forças, montaram um exército e invadiram a França. A Assembleia declarou a pátria em perigo, e o povo pegou em armas para defender seu país. O rei fugiu acompanhado de sua família, mas foi reconhecido e preso. Populares se juntaram ao exército francês, que, com isso, ganhou forças para vencer os estrangeiros na Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792. Logo após essa vitória contra a monarquia, elegeu-se às pressas uma convenção nacional, isto é, uma assembleia encarregada de elaborar uma nova constituição. Os membros da convenção foram eleitos pelo voto universal masculino e não mais pelo voto baseado na renda do cidadão. A primeira atitude da convenção foi abolir a monarquia e proclamar a república. Composta de cerca de 750 deputados, a convenção abrigava 4 importantes grupos políticos: girondinos, jacobinos, cordeliers e planície. Os girondinos sentavam-se à direita da mesa da diretoria da Assembleia, por isso ficaram conhecidos como grupo de direita. Já os jacobinos sentavam-se à esquerda, e por isso tornaram-se conhecidos como grupo de esquerda. O rei Luís XVI, acusado de traição à pátria, foi levado a julgamento. Os girondinos queriam absolvê-lo, Já os jacobinos desejavam sua condenação. Após um mês de intensos debates, mais de 90% dos deputados da convenção, com base em provas, declararam Luís XVI culpado. No cofre do rei havia provas dos acordos que ele fizeram com os monarcas estrangeiros, combinando a invasão da França. Em janeiro de 1793, o rei foi executado em praça pública sob uma chuva de aplausos dos populares. Após a execução do rei, aumentou a oposição aos jacobinos. Eles, por sua vez, procuraram manter o controle da situação, criando órgãos especiais como o Comitê de Salvação Pública, à frente do qual estava Robespierre, o verdadeiro chefe de governo. Para conter a crise social e financeira em que a França estava mergulhada, Robespierre e seus auxiliares distribuíram as terras dos nobres entre milhares de camponeses, aboliram a escravidão nas colônias francesas, tornaram o ensino primário obrigatório e gratuito e tabelaram os preços dos gêneros de primeira necessidade que vinham subindo diariamente. Essas medidas contentaram as camadas populares, mas desagradaram aos girondinos. A tensão entre esses grupos aumentou ainda mais com o assassinato do líder popular Jean-Paul Marat por uma mulher ligada aos girondinos. O assassinato de Marat contribuiu para que o governo jacobino intensificasse a repressão. As pessoas suspeitas de conspirar contra a revolução passaram a ser condenadas à morte, sem interrogatório ou direito de defesa, por um tribunal do governo. Assim, milhares de pessoas foram mortas na guilhotina. Nesse período conhecido como Período do Terror, o medo tomou conta dos franceses. Os jacobinos chegaram a guilhotinar até mesmo líderes revolucionários como Danton, Ebert, e com isso foram perdendo o apoio popular e o da maioria dos deputados franceses. Danton, por exemplo, foi decapitado por ser contrário ao aumento da violência. Os deputados girondinos e os da planície aproveitaram esse clima de radicalização política para desfechar um golpe. Prenderam Robespierre e os demais líderes jacobinos e os guilhotinaram sem julgamento. Com o golpe que derrubou os jacobinos, o poder passou às mãos dos políticos que representavam, sobretudo, os interesses da alta burguesia, grandes comerciantes, industriais e banqueiros. Como era de se esperar, os novos governantes deram total apoio à burguesia, que ampliou seus negócios e investiu na indústria e no comércio. Uma nova constituição, elaborada em 1795, manteve a república, restabeleceu o voto censitário e confiou o governo a um diretório, composto de 5 deputados. O governo do diretório também encontrou sérias resistências, tanto por parte dos jacobinos quanto dos monarquistas. Os monarquistas, com dinheiro e armas recebidos da Inglaterra, lideravam revoltas para levar ao poder o conde de Astorges, irmão de Luís XVI. Os novos jacobinos atacavam o governo por meio de seus clubes e jornais. Nesse ambiente tenso, Graco Babeuf liderou um movimento popular propondo a abolição da propriedade privada e a igualdade social. Esse movimento, conhecido como Conspiração dos Iguais, foi sufocado e Babeuf e seus aliados foram executados. O governo endureceu, fechou os jornais de oposição e ameaçou expulsar do país todos os seus adversários. Mas o governo encontrava-se desmoralizado, pois vários de seus membros estavam envolvidos em escândalos e atos de corrupção. Os jornais diziam que a França precisava de um homem enérgico, respeitado e admirado para salvar a pátria. Um jovem general de nome Napoleão Bonaparte reunia essas características. Um dos motivos de sua fama era o seu excelente desempenho militar contra os exércitos estrangeiros. Em 10 de novembro de 1799, 18 Brumário, segundo o calendário republicano, Bonaparte, apoiado por políticos burgueses e por militares, tomou o poder. Esse episódio passou para a história como o golpe de 18 Brumário. Completava-se assim a Revolução Burguesa, iniciada na França 10 anos antes. Você ouviu o episódio sobre a Revolução Francesa? compartilhe esse episódio e não deixe de seguir o podcast História nos Stories no seu stream de preferência. E é isso, e até mais em um próximo episódio.